mas o que foi possível. Segundo Lula, os ministros precisam parar de reclamar e conversar a partir do que se tem. Previsão é de que o projeto seja votado ainda hoje na Câmara dos Deputados. O valor da cesta básica caiu em 10 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Entre maio e junho, Goiânia registrou o maior recuo, que foi de pouco mais de 5%. Brasília e Vitória apareceram na sequência. Em São Paulo, foi encontrada a cesta básica mais cara, vendida a R$ 783,00. Aracaju registrou o valor mais baixo, R$ 567,00. Já nas cidades do Norte e do Nordeste, a composição da cesta é diferente. A tenista brasileira Bia Haddad Maia venceu nessa quinta-feira de virada a romena Jaqueline Christian. A competição faz parte da segunda rodada do torneio feminino de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Essa é a primeira vez que Bia chega à terceira rodada do torneio londrino e foi a 10ª virada da tenista na atual temporada. A empresa OceanGate, dona do submarino que implodiu durante uma expedição, anunciou hoje que vai suspender todas as suas atividades. Após a viagem com turistas para ver os restos do Titanic, que levou à morte de 5 passageiros, a empresa disse que vai cancelar as expedições, tanto comerciais como as para fins de pesquisa científica. O ingresso para o passeio no submarino no fundo do Oceano Atlântico custava cerca de R$ 1 milhão. No horário de Brasília, 2h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cascavel, a rádio que toca notícia na capital do Oeste. CBN Pets, com Franciele Tien.
Duas horas e 36 minutos, agora o CBN Pets no período da tarde, trazendo informações para você sobre o seu animalzinho de estimação. E hoje, como eu disse antes do repórter CBN, nós vamos conversar com João Paulo Adestrador e também com a Bianca Almeida, porque eles têm um projeto muito bacana acontecendo aqui em Cascavel. E o João está aqui para contar para nós, e a Bianca também. Bem-vindos à CBN, João e Não. Bianca.
Muito obrigada.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre bom estar aqui. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho desse projeto. Esse projeto começou há aproximadamente um ano atrás. Né? Já tinha vontade de fazer isso antes. Uhum. Né? Só que há um ano atrás a gente deu o primeiro passo, que foi um convite que a gente recebeu do pessoal da Choque. Inclusive, quero mandar um grande abraço aí para todos eles. Né? Cabo Fabiano, William, Luan, Teixeira. Então, esse pessoal convidou a gente para um evento e onde eu sugeri, cara, posso levar alguns cães da raça Golden Retriever para interagir com a criançada? E o pessoal aceitou, não traz, né? E foi um sucesso, foi super bacana. A gente levou alguns cães da raça Golden, a Bernese e o Poodle Grande. Aquele Poodle Grande, por onde vai, chama atenção, né? E aí a gente começou, era cães que eu já tinha treinado, sabia que tinha zero agressividade, e aí a gente começou a fazer ali as primeiras apresentações, onde as crianças tinham contato com o cão, sabia mais sobre a raça, né? Então esse projeto começou um ano atrás, e aí a gente começou a receber convites, né? Escolas, creches.
Hospitais, asilos também.
Então, e aí a gente começou passo a passo, uhum. Né?
João, o nome do projeto é Cão Amigo, isso?
Isso.
Uhum. O que esses cães amigos fazem?
Esses cães, eles desenvolvem um tipo de terapia, né? Que uhum. é chamada de sinoterapia. Seria a terapia canina, né? Com os cães. Onde ali, aquele simples toque no cão uhum. desenvolve ali a ocitocina, todos os sentimentos, todos o desenvolvimento de neurônios, né? Nas crianças. E os cães auxiliam também no comportamento das crianças, uhum. né? A gente iniciou esse projeto com o intuito de levar um pouquinho de alegria onde muitas pessoas não conseguem enxergar a alegria, né? Às vezes as crianças vão na escola, estudam, fazem tarefa, vão para casa. Então, opa, vamos levar em um dia ali que a gente pode levar uma coisa diferente para que eles tenham aquela expectativa. Quando será que vai ter isso de novo?
Uhum. A ideia do projeto inicial é simplesmente melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão estar presentes. Crianças, adultos, velhos, todas as idades. Né? Então, a base inicial do projeto com o amigo é simplesmente que as crianças interagissem com os animais, tivessem mais conhecimento sobre a raça e sobre adestramento também. Onde tu consegue educar também as crianças, eu costumo dizer, as crianças são o futuro do nosso país, né? Então a gente consegue educar as crianças já falam, chegam em casa, já falam, pai, ó, pra tratar do cachorro tem que fazer assim, obediência básica, começa a falar isso, então já vive em outro mundo, né? E, ó, então o primeiro passo é isso, o segundo passo que a gente vai dar vai ser na sinoterapia, tá? Mas primeiro eu tô adquirindo conhecimento, experiência, né? Testando os níveis dos cães. Cães que não vão morder ninguém. Não estou fazendo experiência.
Né? Porque às vezes a pessoa fica pensando, não, daqui a pouco o cachorro me morde.
Esses cães, então a gente está testando, vendo até, explorando o máximo possível desses cães, nessa questão de contatos. Então o cão os cães estão sendo treinados também ali, né? Sendo acostumados. É um trabalho bem bacana. Mas a base, por enquanto, é simplesmente o contato, interação, educação, né? E o segundo passo vai ser a sinoterapia.
Bianca, quer falar?
Essa questão que ele falou da interação com as crianças, né? De chegarem em casa e falar para os pais. Dos eventos que a gente faz, principalmente em escola, o evento que a gente fez também no Exército, o João sempre chama uma das crianças para participar com a autorização dos pais, lógico, né? E sempre tem aquela criança que fala bastante sobre o que tem em casa e ele acaba meio que ali dando um auxílio para as crianças. E a gente recebe depois os comentários positivos, que as crianças realmente pegam o pai e falam assim, olha pai, o adestrador falou que tem que fazer isso e isso com o cachorro, lembra? Então é bem bacana essa interação das crianças com os cachorros.
Vale reforçar, assim, que é um trabalho, a empresa presta um trabalho voluntário.
Sim.
Voluntário. Qualquer empresa, qualquer escola, creche, qualquer
ambiente
aí que quiserem. O João, apresenta isso, traz esse cachorro pra gente, não vai ter custo nenhum pra vocês, só tem que ter um pouquinho de paciência aí, que a Bianca que cuida da agenda, ela tem que programar isso aí com antecedência, a gente tem que trazer a equipe toda, juntar todo o pessoal, que a gente trabalha em média com 10, 12 pessoas nesses eventos, né? Mas a gente tá voluntário aí nesse trabalho, é uma maneira de retribuir a sociedade tudo aquilo de bom que ela traz para a empresa, né? Eu acho que os grandes empresários, todos os empresários deveriam agir dessa maneira também, né? Tentar retribuir. Eu entendo que tu já paga imposto, entendo que tu já tem um monte de responsabilidade, mas quando tu consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu redor de uma forma direta, né? Desenvolvendo trabalho voluntário, o resultado ele é muito mais eficiente.
João, esses cães são cães já de clientes seus?
São. E aí eu tenho que agradecer muito, 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 né? Hoje a gente trabalha com...
A gente tem na nossa lista de cães que vão para esses projetos 7 cães. Eu posso citar o nome de cada um? A gente tem o Juca, a Lola, a Nala, o Dragon, o Tobó e o Cadu.
E a Kira
também. A Kira, ela foi para um evento somente com a gente até então. Ela iniciou agora entrou nesse projeto com a gente recentemente, né? E a gente só tem a agradecer a Carla, que é a dona da Kira, a Sinari, que é a dona do Juca, e os outros tutores também, que se eu for citar os nomes aqui, eu posso acabar esquecendo de alguns. Mas fica aqui a nossa eterna gratidão. A gente sabe que não é fácil você confiar o seu cachorro ali pra alguém, que é como se fosse um filho, né? E eles confiam na gente, assim, graças a Deus, cegamente. E a gente tem eterna gratidão a vocês. Hoje, no nosso projeto, contam com 8 cães. Porém, a gente já vem estudando a possibilidade de implementar mais cães, né? Que estão na nossa agenda, que foram treinados pelo João, para estar implementando nesse projeto.
João, e os tutores se voluntariam, falar que pode...
Eles adoram isso, cara. O cachorro chega em casa cansado. São cães que foram desenvolvidos para isso, né? São cães que foram desenvolvidos para ter esse contato, para ter essa interação. Então, normalmente, quando a gente convida, o cliente é o João, não esquece o meu cachorro, não. Eles são super voluntários, eles adoram isso. Às vezes, eles vão junto lá, observam, participam também, né? Então, eles ficam muito felizes. E eu agradeço muito por cederem isso, né? Agradecer também aos nossos clientes que cedem. Normalmente, isso aí é feito em horário de adestramento. E já tem uma cláusula no contrato que me dá um respaldo em relação a isso, né? Então, a gente desenvolve um trabalho social dentro da empresa, né? Então, entenda que, ó, pra gente fazer isso aí, a gente vai abrir mão aqui de uma aula, duas aulas, às vezes até meio dia, né, para poder fazer esse trabalho bem legal mesmo, e entendendo que é algo muito importante. É um gesto, eu acho que é algo que modifica realmente o comportamento de crianças, de pessoas. Imagina lá o velhinho no asilo, lá, 2 meses sem ver ninguém, de repente chega um cãozinho lá lambendo o rosto dele, é uma coisa... Sim. Muda muito, né? Então a gente se preocupa muito com isso. E os clientes, eles entendem isso e são super voluntários, né? Então, são demais.
Muito bacana. Há quanto tempo vocês vêm pensando nisso e agora conseguiram colocar o projeto?
O projeto, na verdade, eu vou contar rápido, um pedacinho bem curto, né? Minha avó, ela faleceu de câncer há muitos anos atrás. Então, quando eu comecei a trabalhar com cães, eu vi o quanto é importante, quanto mudaria, teria melhorado a qualidade de vida dela na época se ela tivesse um animalzinho, se ela tivesse tido contato, né? E isso aí sempre me cobrou. Eu falei, cara, posso desenvolver o projeto, só que não tinha tempo, a gente não tinha espaço na agenda, não tinha condição de juntar todo o pessoal lá, né? Porque tem trabalha lá com 10 pessoas, né? E todas elas são pagas, vale reforçar. Então a empresa, ela tem gastos com isso, né? E há muito tempo atrás eu não tinha condição de fazer isso, de abrir espaço na agenda, contratar todo isso de gente, ter tantos cães. E isso aí faz... essa ideia vem de 3-4 anos atrás. E há um ano atrás vem sendo aplicada aí.
Desde quando eu conheci o João, na verdade, né? A gente tem 1 ano e 6 meses de relacionamento. Mas desde o primeiro dia que a gente sentou pra conversar, ele me contou esse sonho de vida dele, né? E desde o primeiro dia eu falei assim, vamos fazer acontecer. Segurei na mão dele e falei assim, não, é teu sonho? Então vamos fazer acontecer. E faz menos de um ano, né? Faz um ano mais ou menos assim que a gente segurou um na mão do outro e falou, vamos fazer acontecer. E foi algo difícil, não foi fácil começar. O primeiro evento que a gente fez foi algo assim que quando terminou a gente sentou assim no carro e falou, meu Deus, o que, que a gente arrumou pra nossa cabeça? Foi bem difícil, mas graças a Deus, cada evento que a gente faz, a gente sai com o coração bem realizado e a gente para e olha um pro outro e fala assim, muitas pessoas vão dormir felizes hoje porque a gente mudou a vida delas.
O pelotão do choque ali, eles foram fundamental, né? Que eles me deram a oportunidade. Eles tinham o evento, eu era convidado e eles me deram a possibilidade de apresentar os cães, né? Então eu sou muito grato a eles também, né? A essa chance que eles deram pra gente e a gente não desperdiçou. Trabalhando todas as vezes ali, né?
Sim, e o João, eu fico também minha eterna gratidão ao Canil, né? Que abriu as portas e tem dado essas oportunidades para o João de levar ele para os eventos, de nos convidar, né? De nos mostrar esse mundo, essa oportunidade, né? Sim. Fica aqui a nossa eterna gratidão.
O pessoal bem, bem dedicado lá, bem, bem esforçado, né? Então, respondendo a tua pergunta, o projeto deu início mesmo há um ano atrás. E desde então a gente não parou, vem fazendo aí um evento a cada 2 meses. É que não tem espaço na agenda, cara, não tem. A gente vai tentando fazer, né? Às vezes a cada 10 dias, a cada 15 dias, mas todos os meses a gente faz um evento desse estilo. Tá?
O João, eu falo assim, o João tem um ano quase de CBN Pets, o João vem acompanhando a gente desde o início, né? Eu nunca vi o João se emocionar nesse um ano, né? Falar de um projeto tão importante como esse, João, de trazer essa felicidade para aqueles que estão acamados, para as crianças, porque além de quem vocês estão atendendo doente, as crianças que estão acompanhando levam também ensinamento para casa. Sim. Então, o João não está sendo só adestrador de cães, está sendo professor também dessas crianças.
Sim. Eu acho que o conhecimento é a única coisa que aprendi isso como professor, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você. Né? Então, imagina, alguém que não... uma hora comigo ali, ele adquire um conhecimento e ele vai levar isso para a vida dele inteira, ele vai ensinar o filho dele o que aprendeu comigo, né? Ou aquela pessoa que realmente precisa de uma companhia, cão lambendo o rosto, contato com o pelo, né? Vai mudar a vida da pessoa. Às vezes vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida dela ali por dias, por meses, por ano, e a gente poder fazer isso, então é algo que realmente me emociona, me sinto muito realizado, né? Para mim, toda vez que a gente tem esse evento, para mim é algo muito sério. O pessoal aí que trabalha comigo sabe que eu fico muito, muito concentrado, a coisa tem que dar certo, né? E quando tu coloca lá 8 ou 10 cães junto com 10 condutores, né? Um evento que tu não sabe bem que hora vai começar, que hora vai terminar, então é muita responsabilidade. Não é só ir lá e levar o cachorro, tu tem que ir lá e realmente dar um show, né? Tem que ir lá e arrancar o máximo possível do pessoal que está assistindo. Tem que focar. Às vezes o cachorro não está muito focado ali na obediência básica, aquele monte de gente e tal, e tu tem que fazer o negócio acontecer. Então é uma responsabilidade muito grande, tendo em vista que o principal objetivo é melhorar, sim, a qualidade de vida com conhecimento e educação aí para todos que estão presentes.
Eu falo que o João trabalha com emoções, né, Bianca?
Sim.
Com emoções, tanto dele quanto dos colegas que estão ali, dos cães e de quem está assistindo.
Sim, emoção, paciência, porque às vezes a gente chega num local que tem muita criança, a gente não sabe o temperamento das crianças, né?
Uhum.
Então a gente tem que ter bastante cuidado, bastante paciência e só alegria.
A gente tem que ficar muito focado, observar o comportamento do cão, às vezes o cão está um pouquinho exausto. Tira o cão, leva a beber uma água, deixa ele
descansar.
Normalmente a apresentação dura um curto tempo ali com vários cães, né? E aí quando eu tô falando lá, quando eu tô ensinando, eu tô com um cãozinho ali tranquilo, né?
Uhum.
Então, mas a gente tem que observar tudo. Eu tô ali, às vezes a gente tá apresentando ali, mas tá observando o ponto X, tá observando tal coisa, tá cuidando de tudo, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Não é só levar o cãozinho e soltar lá, não é isso, né? E exige muito, né?
João, qual é o ponto que as crianças mais falam? Ih, professor, lá em casa a gente não faz isso de jeito nenhum, é por isso, agora vou corrigir.
Cara, tem vários pontos. Vamos lá, olha, a alimentação do teu cachorro, como é que é? Tu dá a quantidade certinha ou deixa à vontade? O filho já fala, ó, o pai deixa à vontade lá. O passeio na rua, como é que é? O cachorro anda do lado ou arrasta? O piazinho outro dia até falou, ó, ele sai levando, né, com tudo, né?
Xixi e cocô também, eles falam bastante.
Exatamente, xixi e cocô, né? E as crianças absorvem, as crianças, não, a gente acha que não, né? Mas assim, as crianças dentro do ambiente familiar, elas observam cada detalhe, cara. E uma dica, pai, observa teu filho aí, ele tá te observando bastante, tá? Eles falam tudo, cara, isso é, acha às vezes que ela não entende. Mas ela fala, olha, o cachorro tá fazendo xixi e cocô em cima da cama lá, ó. Tá comendo toda a ração, tá latindo toda hora, a criança lá, ela absorve bastante aquele ambiente, ela enxerga bastante aquilo e ela fala com detalhes, né? Então o trabalho com crianças é muito, muito legal, que até a criancinha que tá na nossa agenda lá, a criança, a gente vai num dia, ensina o cachorro, por exemplo, foi bem interessante, num dia a gente ensinou a criança, o cão a cumprimentar, durante 3 dias, no quarto dia teve treino, a gente chegou lá, tio, dá uma olhada aqui, ó, cumprimento, o cachorro, pô, cumprimentou. Ah, que legal. E a criança começou a fazer aquilo. Aí na segunda aula a gente começou a ensinar o cachorro a deitar. Quando a gente volta de novo na outra aula, tio, vem cá. Que a criança ela vai praticando, cara. Ela vê aquilo como algo muito interessante, né? Então é bem, bem bacana.
Meninos, menino e menina, né? A Bianca aí embarcou com o João, às vezes o João dava uma chamada nela, ela abraça o cachorro, né? Bianca teve que se adequar também aí ao João, os mandamentos.
Nossa.
Tive que me adequar. Ele fala bastante assim que... Na verdade eu falo pra ele assim, nossa, João, você deu sorte. Ele fala, não, eu te escolhi. Essa é a conversa dele pra mim, né? Mas não, acho que Deus colocou na vida dele a pessoa certa. Ele costuma falar bastante assim, que eu me adequei à vida dele, mas na verdade eu estraguei o cachorro dele.
Outro dia eu tava na primeira aula lá com o cliente, né? Falou, ó, a partir de hoje, e eu lá naquela aula teórica, né? A primeira aula é praticamente teórica.
Uhum.
Olha, quando vocês chegar a ver o cachorro, não chega abraçando, manda o cachorro sentar, deitar. E aí eu olho pro lado, lá pro canto, a Bianca deitada no chão, abraçada pro cachorro. Eu falei, não, cara, não.
É bem assim.
Eu falei, pelo amor de Deus. Daí eu olhei assim, falei, tá vendo aquilo? Não façam aquilo. Não falam, né?
Então... É que nem eu falo pros clientes. Os clientes às vezes chegam pra mim na primeira aula, meu cachorro faz isso, isso, isso. Eu fico olhando assim, eu falo, mas eu também faço isso, isso, isso pro meu cachorro. Não. É ele que é destro, eu só faço estar aqui só.
Tem alguns cães lá em casa que eu falo, Bianca, nesse cachorro tu não encosta, pelo amor de Deus. Tá? Nesse aqui tu também não faz mais nada. Porque eu tenho um American Bully. E o meu American Bully faz xixi com o lugar certo, não dormia na cama. Era bem educadinho. A Bianca chegou em casa. Cara, o cachorro tá dormindo em cima da cama. Quando chega, pula nela. Nem não pula, pula nela. Destrói as coisas dela quando ela dá a oportunidade, né? Ela vai lá e faz tudo na contramão. Então eu desisti. No início eu tentei, cara. Depois eu falei, não, isso aí não tem jeito, né?
É por isso que a Bianca fica no administrativo.
E ele é dos cachorros,
tá certo. João, a gente fala dessa questão, assim, aquelas coisas básicas, você sempre vem e fala, né? Cuidado, o cachorro, ele é o teu animal de estimação, ele não é né, uma pessoa, ele tem que ter um comando, sim, você tem que ser a cabeça. E isso vale para qualquer raça, João?
Isso vale para qualquer, sim, raça. Eu acho que eu costumo dizer que se tu pegar um poodle e interagir com ele da forma errada, esse poodle pode se tornar agressivo.
Uhum.
Né? Pode pegar o cachorro mais inteligente do mundo, abre aspas, que um dia eu posso falar sobre isso, né? Pode pegar o cão mais inteligente do mundo ali e se tu não souber educar, ele vai ser um cachorro que não vai fazer nada. Né? Então, o cão, ele é uma esponja, inclusive, eu estava falando sobre isso, o cão é uma esponja de sentimentos. O ambiente que ele está ali, ele absorve tudo. Uhum. E às vezes o cachorro, João, meu cachorro, ele é inteligente, só que ele não me obedece. Tá, deixa eu ver aqui, observa um pouquinho. Tua comunicação com o cachorro tá muito errada. Uhum. Tua comunicação não tá deixando o cachorro... Tu não tá ensinando o cachorro. Ah, eu queria que ele fizesse xixi e cocô no lugar certo. Tá, mas tu ensinou ele a fazer isso? Não ensinei. Ah, o cachorro foge no portão. Tá, quando o cachorro passa pelo portão, o que que tu faz? Fica olhando. Ah, o cachorro passa pelo portão, né? Então, o tutor ali, o dono, ele tem que entender que o cão não é criança, não é um brinquedo, né? Deve ter disciplina. E a disciplina, ao contrário do que algumas pessoas dizem, a disciplina é muito boa para o animal. É um cão saudável, é um cão que tem disciplina. É outra coisa. Trate teu pet como se fosse um cão de trabalho. Nossa! Mas vai escravizar o cachorro? Não é isso. Mas ó, eu pego os melhores cães do mundo hoje, mais bem treinados, eles têm muita disciplina.
Uhum.
Tu pega o melhor farejador, o melhor cão de guarda, o melhor cão de companhia, tá? Vai ter disciplina. Então, se eu deixar meu cachorro fazer o que quiser, fazer xixi e cocô em qualquer lugar, pular nas visitas, destruir o pé da mesa, não vai funcionar. Tu não vai ter uma boa convivência com o teu animal, tu sempre vai estar xingando ele, alguns maltratam, né? Então, vai ser ruim. Então, educar é bom. É bom pra ti, é bom pro cachorro, né? Todo mundo ganha.
João, a gente está com o tempo já curto. Eu quero agradecer a presença de vocês. Quem quiser aí entrar em contato, conhecer mais o seu projeto, como que faz?
Olha, chama no Instagram. Né? Vai, Instagram, passa o telefone mesmo.
Pode chamar no Instagram, João, ou Adestrador, ou no telefone. 45 991 48 36 68.
Isso, que daí eu gosto de mandar aí pro Instagram. Não é para ganhar curtida, nada, não. É para que a pessoa vá lá e já olhe o trabalho que a gente desenvolve. Aí quando ela mandou a mensagem pra mim, eu já sei, o cara. Entendeu?
É bom mesmo. É certo. Agora, 2:56, intervalo, já voltamos.
CBN Pets, com Franciele Tien.